Antônio, Santa Cruz, Divino Corinthians, vereador Leitão do Sindicato, vereador Rimi Júlio, vereador Ederson Lopes, vereador Policial Federal Suender, vereador Ananias Júnior, vereadora Capitã Elisete, vereador Jean Carlos, vereadora Presidente André Rezende, coro suficiente, senhora Presidente.
Havendo o quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Estes fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 6 e versículos 10 a 12.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Eu declaro aberto o pequeno expediente. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário, vereador Jean Carlos, para a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a leitura resumida de correspondências e matérias.
Síntese da ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias de março de 2025, às 9h30, reunindo-se na Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariado por Jean Carlos. José Fernandes, professor Márcio Ananias Júnior, Reamilton do Autismo. A hora de determinar, a senhora presidente, se o senhor fizesse a chamada dos vereadores, presentes. Presidente, constatado o quórum, declaro aberta a sessão. Um pequeno expediente, a senhora presidente, solicitou leitura da sentada da sessão anterior. Usou a palavra, professor Márcio, vereador, cedeu seu espaço para apresentação de alunos da Escola Maria Montessori, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, APAE Anápolis. Usaram a palavra também Frederico Godói, Reamilton do Autismo e Leitão do Sindicato. No grande expediente, usar a palavra Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, Policial Federal Soendo, Domingos de Paula, Alex Martins, João da Luz, Ederson Lopes, Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos, em primeira e outra votação, projeto Decreto Legislativo 68/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha dos Farias, alusiva ao Dia Internacional da Mulher e determina outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 54/2025. Da autoria da vereadora Cleide Irar, dispõe sobre a concessão de outorga de cidadania ao tenente-coronel aviador Gustavo Oliveira Pascoal e da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 55/2025. De autoria da vereadora Celiana S.O.S. concede título de cidadão a Napoleão Senhor Marcelo Silva de Menezes. Aprovado por 17 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 16/2025, de autoria do vereador Luzimar Silva, institui Polícia Municipal Vini Júnior, de combate ao racismo nos estádios, ginásios e arenas esportivas na cidade de Anápolis, Goiás. Aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação, projeto de lei ordinária 194/2024, de autoria do vereador Policial Federal Suender, institui a vacinação domiciliar para pessoas com deficiência, pessoa com transtorno do espectro autista, TE, ou outra deficiência intelectual cognitiva, e pessoas com dificuldades de locomoção e de outras providências. Apresentada a questão de ordem pelo vereador Frederico Godói, questionando se o projeto havia tramitado pela Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e da Pessoa com Deficiência, a senhora presidente determinou retirar o projeto em pauta que fosse remetido à referida comissão. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem vereador Jackson Charles, Pedilar e Mejus. Comunicações, usaram a palavra Policial Federal Suena, Jean Carlos, André Rezende e Jackson Chá. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 24 de março, em horário regimental. Leitura de correspondências. Não, a correspondência do gabinete do vereador Luzimar Silva, justificando a ausência de sessões do dia 24 a 26, as ondas está participando do Encontro Nacional de Gestores Legislativos, organizado pela UVB, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Também correspondência do gabinete da vereadora Cleide Irares, justificando a ausência, devido a compromissos previamente agendados, exigindo sua presença e atividades externas, representada na Câmara Municipal. Desculpa. Projetos em pauta, né, leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 070-2025, vereador Reamil do Autismo, institui selo empresa amiga do autista no âmbito do município de Anápolis, outras providências. Projeto de lei ordinária 71-2025, vereador Ananias Júnior, dispõe sobre obrigatoriedade de sanitização em locais fechados de acesso ao público e privado no município de Anápolis, outras providências. Projeto de lei ordinária 072-2025, policial federal Suender, dispõe sobre fornecimento de veneno escolar apropriado especificamente para alunos diagnosticados como diabetes, obesos ou celíacos, nas unidades de ensino da rede municipal da outras providências. Projeto de lei ordinária 073-2025, vereador policial federal Suender, dispõe sobre a disponibilização aos consumidores de informações explícitas sobre a procedência dos produtos comercializados por açougues e estabelecimentos com agências a disponibilizarem e dá outras providências. Projeto de lei 074-2025, vereador Alex Martins, institui o projeto Rota de Leitura, uma biblioteca sobre rodas, no âmbito do município de Anápolis, dá outras providências. Projeto de lei ordinária 075, vereador Jean Carlos, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação subterrânea nas redes de infraestrutura de cabeamento para a transmissão de energia elétrica, telefonia e comunicação de dados via fibra óptica, televisão a cabo e demais cabeamentos em novos empreendimentos imobiliários, em áreas de urbanização consolidada do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 076-2025, vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a implementação do método de captura de esterilização e devolução 7 de animais de rua e da outras providências. São esses projetos encaminhados às comissões.
Antes de iniciar as falas do pequeno expediente, eu gostaria de ler uma nota de pesar de toda a Câmara Municipal em razão do falecimento do servidor da Câmara, Júlio César Teófilo, que ocorreu agora nessa manhã de segunda-feira. O Júlio, ele trabalhava na Câmara há mais de 40 anos, ele tem uma grande trajetória aqui no Poder Legislativo, ele entrou como motorista, chegou a ser diretor administrativo na gestão do Fernando Ivan, uma pessoa muito querida aqui na Câmara Municipal, que tem uma história muito dedicada, preocupada com a cidade. Meus sentimentos à senhora Adília, sua esposa, e também aos seus filhos, Gustavo e Daiane. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, que nós pudéssemos ficar de pé e reconhecer a grande história dele de hoje, lamentar a sua perda. Já abrindo a sessão também, quero cumprimentar a torcida do Anápolis, que deu show ontem no jogo, a sua diretoria, os jogadores, o técnico, o goleiro. Mesmo debaixo de chuva, as pessoas não arrefeceram na torcida e conseguimos os 2 gols no finalzinho. Estamos avançando rumo ao título. É a cidade de Anápolis na final do campeonato. Então, eu tenho certeza que todos ficamos felizes com a vitória de ontem e vamos passar essa semana angustiados para o próximo jogo. Parabenizar também a Prefeitura Municipal pela organização, por ter disponibilizado o telão, que fez toda a diferença para quem estava ali mais distante. E vamos continuar torcendo para que no próximo jogo também seja de vitória e consolidemos essa grande campanha feita pelo Anápolis Futebol Clube. Muito obrigada. E agora abrindo as falas do pequeno expediente, já com o primeiro orador escrito, vereador João da Luz.
9:49, vereador João da Luz é do Cidadania, primeiro orador na tribuna, na manhã desta segunda-feira, dia 24 de março. Vamos acompanhá-lo, então. 9:49.
Obrigado, presidente. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, a pessoa do meu amigo Ananias, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas, é uma alegria falar com vocês. Eu também quero cumprimentar o Anápolis. Eu sou torcedor da Rubra, mas eu torço para o bom futebol de Anápolis e que o futebol de Anápolis evolua. E fui na semifinal ver o Anápolis vencer o Atlético. Ontem eu assisti também o jogo, foi muito emocionante. O Anápolis perdeu um jogador, né, com 5 minutos de jogo. E com 10 jogadores conseguiram chegar praticamente o jogo todo, vencendo, resistindo o Vila Nova. E faltando 5 minutos, né, o Anápolis conseguiu fazer 2 gols. E com certeza isso vai pesar agora na segunda partida. Nós vamos torcer para o Anápolis trazer esse título importante para a cidade de Anápolis. E torcer também para a nossa Rubra, né? Se reerguer das cinzas. Inclusive, já abriu, né, uma galeria que está vendendo materiais da Rubra. E eu vou lá comprar uma camiseta para ajudar a nossa Rubra a sair das cinzas. Mas o que me traz essa tribuna é uma indicação. Eu quero dizer que eu sou extremamente favorável à revitalização do centro. Eu participei de uma reunião importante, foi realizada pelo presidente da Comissão de Serviços Urbanos, né, da Comissão Permanente da Câmara, promovida pelo Ederson, e praticamente todos os secretários estiveram presentes, e nós vimos ali realmente uma discussão aberta, não vai ter caças às bruxas, os ambulantes serão respeitados, terão prazo, será feito um deslocamento para os ambulantes, para o local apropriado, e eu sou favorável também que retorne a área azul. Aqueles dimensionamentos daqueles estacionamentos ali precisa ser entregue para a população. Hoje os estacionamentos eles são utilizados por funcionários das lojas. Isso causa um prejuízo para o dono da loja. Você vai na loja para fazer uma compra, você não tem um local para você estacionar, aí você não para em frente à loja. Então, até os próprios funcionários precisam entender isso. Vereador, nosso professor Alex Martins até tem uma proposta inteligente, né, de botar ali o aplicativo, né, Alex? Uma proposta inteligente para poder redimensionar aqueles estacionamentos, sou favorável à sua proposta. Então é preciso devolver esse quadrilátero para a população. E nós temos uma indicação, já quero colocar aqui uma indicação, é uma sugestão. Eu fui eleito com o apoio de alguns taxistas, de alguns motoristas de aplicativo, motoristas de vans. Nós queremos pedir aqui, ó, é uma indicação encaminhada ao chefe do executivo, é uma sugestão, não é uma imposição. Nós estamos sugerindo ao chefe do executivo a isenção da área azul para esses profissionais. Então já estou levantando essa bandeira, que eu tenho certeza que esse quadrilátero será devolvido para a população, esses estacionamentos serão novamente dimensionados, mensurados, né, e tem que ter o quê? Esse revezamento. E a área azul, normalmente, ela é cobrada, tem uma taxa. Nós queremos aqui, através dessa indicação, pedir a isenção para esses profissionais. Vereador Ananias, eles contribuem para a nossa mobilidade. O transporte de pessoas, né, pessoas estudantes, pessoas que vão para o centro trabalhar. Então, nós já estamos aqui, ó, sugerindo para o chefe do executivo, Márcio Corrêa, que ele considere a importância de atender esses profissionais. Eu quero até, desses 36 minutos, 36 segundos, ler um trecho aqui da indicação. Ó, esses profissionais desempenham um papel fundamental na mobilidade urbana, garantindo o transporte seguro e eficiente de milhares de cidadãos diariamente. No entanto, enfrentam desafios específicos vereadores em sua rotina de trabalho, como a necessidade de paradas frequentes para embarque e desembarque de passageiros, o que os torna diretamente impactados pelo sistema da área azul, se for o caso da implantação da área azul novamente, né? Então, eu peço o apoio dos novos vereadores para essa indicação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o segundo orador inscrito do primeiro expediente, o vereador professor Marcos Carvalho.
Vereador professor Marcos, que é do PT, vamos acompanhá-lo. 9:55.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, na última semana saiu o resultado do processo seletivo para 350 cuidadores da rede municipal de ensino. Esse é um avanço importante para que a gente possa cada vez mais qualificar o atendimento das crianças com necessidades específicas da nossa rede municipal. Mas quero deixar aqui uma sugestão para o Poder Executivo. Muitas cuidadoras credenciadas não conseguiram entregar as certidões a tempo ou se inscrever a tempo. Então, minha sugestão é que, além do processo seletivo que criará contratos temporários, que as cuidadoras que estão no credenciamento e desejem continuar, possam continuar credenciadas. Essa é uma opção, inclusive, porque no credenciamento nós temos profissionais que cumprem 20 horas, inclusive por terem filhos com necessidades específicas precisando de cuidado. Então, assim, a gente atende a expansão da demanda, permanece com as profissionais que já estão adaptadas com os nossos alunos da rede municipal e garante ainda mais inclusão na rede. Quero destacar ainda o pagamento da primeira parcela do PAFIE, somando mais de R$500 mil, R$500 mil, isso é dinheiro direto na escola, fazendo o que a gente defende, democracia na aplicação de recursos, para que a própria escola decida o que gastar, como investir, como é que ela faz educação, como é que ela acredita no processo educacional. Claro que não é só isso, nós queremos muito mais e precisamos de muito mais para que a gente tenha uma educação pública, gratuita e de qualidade. Minha terceira sugestão é que as pessoas que se inscreveram, e foram mais de 1.500 pessoas que se inscreveram para o processo seletivo, para que elas também possam ser convidadas a atuar ou como auxiliares de educação ou como auxiliar administrativo na rede municipal. E que o Poder Executivo encontre o caminho jurídico para que essa adaptação seja feita, para que a gente possa cada vez mais qualificar o atendimento na rede municipal, fazendo uma entrega cada vez mais eficiente e cumprindo com o nosso dever constitucional, que é de ofertar educação pública, gratuita, de qualidade e com inclusão social e educacional. Bom dia, presidente. Obrigado a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já convido o terceiro orador do pequeno expediente, vereador Hamilton do Altivo.
São 9:57, 9:57, vereador Hamilton do Autismo, do Podemos, e fala na tribuna por até 5 minutos na manhã desta segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Te acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também TV Câmara. Vereador na tribuna já, vai iniciar a fala, vamos acompanhá-lo.
Bom dia, senhoras e senhores. Comentar aqui a mesa, através da nossa presidente, doutora Rezende, presidente dessa casa, comentar também a todos os novos vereadores, comentando aqui o vereador Divino, Santa Cruz, Corinthians. Quero aqui estender meus cumprimentos também à dona Ruth, que está aqui no plenário, esteve ali no nosso gabinete recentemente, agora, e tivemos ali um momento de atendimento junto com a nossa equipe. Quero aqui parabenizar o Galo, né, pela vitória, dizer que é uma satisfação ver aí. É um time que tanto tem lutado aí e empenhado, né, como antecedeu aqui o vereador João da Luz, dizendo que nós jogadores conseguimos chegar até o final e fazer 2 gols, então é uma grande vitória. Né, quero aqui, em especial, também parabenizar o trabalho do Dutra, né, o Mineirinho, que tem feito aí um excelente trabalho frente aí ao Anápolis Futebol Clube, ao doutor Daniel, que é um amigo de longas datas, né, advogado ali do clube. É um amigo que, antes mesmo de estar na advocacia, já fazia parte com a gente ali na igreja, onde liderava ali, né, a louvor, a mocidade. fazendo um excelente trabalho. E também falar aqui da parceria com a comunidade autista em Anápolis. No dia 17 de abril, que é o mês da conscientização do autismo, aqui em Anápolis será o jogo do campeonato Série C brasileiro e vai ter o jogo do Anápolis aqui, do Jonas Duarte. Então, estará ali um momento onde estará entrando os autistas, fazendo ali aquela entrada de conscientização sobre a luta da pessoa com autismo aqui no nosso município. Destacando aí também o grande abraço no conceito de trazer alguns autistas que têm o seu fio condutor como esporte e futebol. Por isso também o Anápolis estará abrindo aí um time ali no CT, no centro de treinamento, onde estará muitos autistas e algumas outras deficiências, um time de inclusão. Eu quero aqui parabenizar mais uma vez a iniciativa do Dutra e toda a diretoria do Anápolis Futebol Clube. Bom, que me traz também essa tribuna, de fato é um projeto nosso, que é o projeto 1070-2025, que é instituir em Anápolis o selo da empresa Amiga do Autista. Esse selo vai trazer aqui um projeto onde os comerciantes e indústria têm algum autista dentro da sua empresa, prestando algum tipo de trabalho e trazendo ali a equidade, trazendo a oportunidade de emprego para essas pessoas. Tendo em vista que no dia 12 nós teremos um seminário aqui na Câmara com diversos temas. Um dos temas será a contenção em tempo de crise com o autista e outros temas pertinentes como o direito do autista, como também o direito da compra do veículo para o autista e como também o emprego apoiado. Teremos aqui a Apoia GO, que é a Associação do Emprego Apoiado do Estado de Goiás, onde estará ministrando aqui uma palestra muito importante para os setores do RH, tanto do comércio quanto das empresas e outros segmentos, para que possa ter ali um suporte da empregabilidade para o autista no nosso município. Então, quero aqui chamar a atenção dos nossos pares quanto esse projeto, o selo do autista, da empresa Amiga do Autista, aqui no nosso município. Sem mais delongas, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Ainda temos mais uma vaga no pequeno expediente. Alguém se habilita a participar? Já convidamos, então, Fred Cacheta para fazer uso da palavra.
Vereador Cabo Fred Cacheta, vereador do PRTB, primeiro orador, então, a falar. Continua falando, então, no pequeno expediente, tinha mais um espaço e a presidente, então, chama o vereador do PRTB para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente.
Amanhã, segunda-feira.
Cumprimento a mesa na pessoa da senhora André Rezende. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo, vereador Domingos Paula. Cumprimento a todos aqui presentes na pessoa do meu grande amigo, torcedor do Galo, Adão Mendes. Muito obrigado pela presença. Cumprimento a você que nos ouve através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Em especial, quero cumprimentar a minha amiga, que tem feito um belíssimo trabalho ali no portal Anápolis Diário, Silvia Regina. Bom, presidente, o motivo de eu subir na tribuna hoje, primeiramente, é parabenizar a toda a torcida do Anápolis Futebol Clube, vereador Frederico Godoy, que esteve presente ali. Nem a chuva forte os afastou. Realmente estava ali, estava sentindo a vibração de todos os torcedores. Carlinho também estava lá, nos encontramos lá, estava lá também, torcendo para o Anápolis, que saiu com a vitória, mesmo jogando com um jogador a menos. Então, esperamos fazer o mesmo espetáculo lá em Goiânia e voltar com a taça de campeão goiano 2025 para a cidade de Anápolis. Bom, presidente, outro motivo, não é festa, né? A mesma forma que a gente está alegre com o Anápolis, a gente fica triste, principalmente com aqueles colaboradores que estavam ali trabalhando, dando o seu melhor na UPA Lair Mafra. Que, infelizmente, o novo gestor chegou, montou todo aquele espetáculo, disse, garantiu que estaria mantendo os funcionários, mas infelizmente não foi isso que aconteceu e diversas famílias hoje estão desempregadas. Uma conversa pela qual manteria. Mas agora a conversa é que irá garantir os seus direitos. Isso não precisa garantir. Isso é lei, vereador Divino. Isso é lei. Mas o que a gente quer é que essa nova OS, que esteja lá, não foi intervenção, foi uma quebra de contrato. Essa nova OS que esteja lá, absorva esses funcionários, que dedicaram tanto ali na UPA, dedicaram tanto e hoje estão desempregados. Vereador Domingos Paula, o senhor foi procurado, assim como eu, por diversas pessoas que realmente deram o seu sangue, deram o seu melhor ali, em todas as épocas que trabalharam ali. E que num piscar de olhos, sem uma conversa, sem um diálogo, hoje estão desempregados. Estaremos sim, juntamente com esse pessoal, como eu estou, junto com os ambulantes, juntamente com o vereador Rimê. Infelizmente, parece que a política agora é de desemprego, a política de realmente tentar aniquilar a renda de uma família, seja de um ambulante, seja de um maqueiro, seja de um enfermeiro, que estava trabalhando e sempre trabalhou com afinco. Estarei, sim, lutando. Se sairemos com a vitória, não sei. Mas que esses trabalhadores podem contar comigo, sem discursos politiqueiros. Que muitas pessoas chegam aqui, revitalização, é para melhor. Queremos, sim, o melhor para a cidade de Anápolis, mas sem prejudicar ninguém. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
São 10 horas e 6 minutos. Vereador Domingos Paula agora vai utilizar a tribuna. Ele é do PDT, é o grande expediente, ele tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara Municipal. Na sessão desta segunda-feira, 24 de março, 10 horas e 6 minutos, vamos ouvir então o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos aqui que está no plenário, na pessoa do Gratone, que ali está. A luta em prol de melhoria para o servidor continua, né, Gratone? A gente, quando estava aí mais próximo da gestão, a gente conseguiu muito avanço. Mas agora vocês têm aqui o vereador servidor também, que é bem próximo da gestão, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir avanços aí para a categoria. Eu quero aqui, antes de começar o meu discurso, falar da minha tristeza hoje de manhã, quando eu recebi uma mensagem do Chiquinho falando da perda do Júlio. O Júlio é aquele cara que todo dia, quando chegava aqui, estava ali na porta para poder dar um abraço, e o servidor do Poder Legislativo sabe da minha forma carinhosa que eu mantive com eles aqui durante os 2 anos como presidente. Tudo que poderia ser feito para o servidor, efetivo, comissionado e para vereador, a gente conseguiu fazer. E eu tenho certeza que a proposta da vereadora Andréa Rezende como presidente dessa casa é da mesma forma. Por isso que ela foi eleita unânime pelos 23 vereadores. E eu tenho certeza, presidente, que a senhora também vai fazer um grande trabalho, né? Mas nesse momento eu tenho certeza que o céu está muito alegre com a chegada do Júlio lá, para poder, quem sabe, o futuro está recepcionando a nossa chegada também, porque ninguém é eterno, todo mundo vai chegar. E assim que terminar a sessão, eu vou ir no velório, pegar na mão dele ali dentro do caixão e dar um abraço na família e dizer que eu sempre estarei junto com o servidor efetivo, comissionado dessa casa, e ali da administração, aqueles que porventura precisar e a gente puder servir como um público, a gente vai estar servindo. Da mesma forma que eu estou usando a tribuna aqui, cumprimentar a Dulce, que ali está. Obrigado por você ter vindo aqui e ter nos procurado para poder ajudar vocês ali da UPA. Na quinta-feira, eu fiquei até surpreso com aquele vídeo que foi postado. Porque, na realidade, você que acompanha a sessão, de vez em quando a gente tem uns discursos aqui, o vereador Dr. Zé Fernandes não está aqui, e depois que eu sento ali, começa a falar um negócio de pessoas que assumiu o palácio, de circo. Agora eu entendi. Porque ali foi montado realmente um espetáculo aonde que não precisava. Ele simplesmente tinha que ter cumprido um ato administrativo. Todo ato administrativo que for fazer, se for daquela forma, muito errado. Sem respeito, primeiro, com o servidor que trabalha na UPA, sem respeito com aqueles doentes que foi precisado de tirar do corredor rapidamente para que a filmagem não pegasse os corredores lotados, porque os corredores estavam lotados, retirou ali rapidamente para poder montar aquele espetáculo e depois passar aquela imagem para a população. Ora, eu sou a favor que o gestor possa intervir e colocar a cara da sua administração. Mas tem que respeitar o cidadão. Primeiro, respeitar o cidadão que está lá doente e respeitar a história do trabalhador que trabalha na UPA. A nossa cidade, o estado, o país e o mundo passou por uma epidemia aí, que é onde pais de famílias e mães de famílias ali na UPA deram a vida para poder salvar vidas ali dentro, na época do Covid. E aí o prefeito faz um discurso aonde que não iria prejudicar nenhum servidor que ali trabalha, vereador Alex. E, no entanto, hoje pela manhã a gente foi surpreso com algum servidor que veio aqui no Poder Legislativo, que estava trabalhando, aí falando da sua indignação, não por ter saído por essa nova OS que ele assumiu, porque são profissionais que, com certeza, futuramente, têm condições de fazer um processo seletivo e estar aí trabalhando pela OS, ou no hospital público, ou no hospital particular, porque vocês têm capacidade. Mas vocês acreditaram, num gestor que foi lá, fez um espetáculo, aonde disse que vocês não iriam ser prejudicados. Isso foi na quinta. No sábado já tinha servidor que estava já sendo desligado, sem saber, coitado, chegou para trabalhar, já não tinha mais local para poder trabalhar. E outra, diminuiu o número de funcionários para poder atender a população ali na UPA, que já é precária. E nós estávamos ali na comissão de saúde, eu, o vereador Suender, o vereador Leitão e o vereador Divino, e esse servidor foi lá e conversou conosco. Inclusive, o vereador Suender, que é muito próximo da gestão, ficou de olhar para poder ajudar a resolver, né? E nós vamos estar juntos para poder resolver, porque a nossa função...
A parte.
Vou dar, vereador, só um minutinho. A nossa função é tentar ajudar vocês. Vereador, só tem um minuto.
Não, é rápido. Eu já, inclusive, como presidente da comissão, já conversei com a secretária, né? Já mandei informações, solicitações de informações para a secretária sobre toda a situação, inclusive dos servidores, né, que me procuraram ali na comissão. Enfim, estamos em tentativas, em conversa com a secretária para entender toda essa situação e, claro, né, buscar para que ninguém saia prejudicado, inclusive os direitos, como já tem os seus direitos mesmo, e foi a maior reclamação ali. Mas já estamos em tratativas aí com a própria secretária para que não saiam realmente prejudicados.
Obrigado. E aí, tem um rapaz que eu conheço, ele... O cachorro mordeu a unha do dedo dele e ele foi lá para a UPA. Ele ficou 2 horas para poder ser atendido e quando chegou para poder atender, ele falou que lá não tinha vacina, que ele tinha que ir lá para o hospital Alfredo Abraão. Gente, por que que na hora já falou para ele que não tinha? O cara chegou, ficou esperando 2 horas e nada. Aí, para não dizer que eu estou aqui fazendo espetáculo nem nada, eu vou colocar o áudio do filho dele que mandou para mim, para vocês poderem, você que está acompanhando a sessão, ver o que está virando a saúde na cidade de Anápolis. Corredor da UPA lotado. O que é mais grave? Essa nova OS que está lá foi contratada para prestar um serviço de 3 meses,
quase 400 mil a mais do que a outra estava lá e diminuiu o quadro de funcionário, a informação que nos foi passada hoje de manhã. Passou para mim, passou para o vereador Fred Cacheta, lá na comissão, passou para o vereador Suender também. Nós temos um hospital pronto, que é o Hospital do Leblon. Insiste em não abrir. Acho que está querendo esperar os 100 dias para poder fazer mais um espetáculo para depois abrir o hospital. Prefeito, a rede social é importante, mas o mais importante é salvar vidas. O mais importante é dar dignidade e trabalho para quem vai todo dia ajudar a população que mais precisa, que é os doentes da nossa cidade. Eu sempre disse aqui, nessa tribuna, que a saúde de Anápolis não é 100%, não é 90%, mas também não é a pior que nós temos no país, não é a pior do estado de Goiás. E nós temos trabalhado, nós temos avançado, construímos 2 novos hospitais para poder entregar para a população. E o prefeito insiste em não abrir. Daqui alguns dias, completar 100 dias, deve ir lá fazer um vídeo, um espetáculo e deve abrir o hospital. Mas nós precisamos ficar atentos na forma de contratação. O que está acontecendo? Você, servidor, que foi comunicado só. Alguns nem foi comunicado, porque não tinha ninguém lá para poder comunicar vocês. Né? Tem 10 dias para que a empresa possa fazer o acerto com vocês. Da mesma forma que o prefeito foi lá fazer a intervenção, ele também poderia pagar a empresa que lá estava para poder acertar com vocês. É isso que você espera de um gestor quando quer fazer da forma que ele fez. Ó, você está saindo e está aqui seu pagamento. É a mesma coisa de você quando está tocando uma obra. Você não quer mais um empreiteiro? Chega lá no empreiteiro e fala, ó, o serviço não está ficando do jeito que eu quero, você tem um X para receber, está aqui o seu recurso e pega o boné. Só que lá foi o contrário. Pega o boné e não teve nada de X e quem está sofrendo é o servidor que já trabalha. Mas nós vamos estar juntos, Poder Legislativo, na pessoa do vereador Domingos e aquele vereador que quiser nos ajudar, igual o vereador Suender propôs nos ajudar, vamos estar juntos. Presidente, devolvo o balanço.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o segundo orador escrito, vereador Ederson Lopes.
São 10:16, vereador Ederson Lopes, do União Brasil. Agora usa a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos na tribuna. Vamos ouvir o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende. Cumprimentar os demais vereadores dessa casa na pessoa do vereador Divino, Santa Cruz, Corinthians e Galo. Quero parabenizar, né, a torcida do Galo pela grande vitória ontem, mas quero primeiro lamentar o falecimento do nosso colega, amigo Júlio, que sempre nos atendia com tanta atenção, amor, carinho, seguidor de mais de 40 anos nessa casa, e orar para que Deus possa estar trazendo consolo, conforto, sua casa, sua família, nesse momento tão difícil. Mas, presidente, momento... E o assunto que me traz aqui nesse grande expediente, nessa segunda-feira, é repercutir a reunião que nós tivemos da Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços, na última sexta-feira pela manhã. Uma reunião onde eu quero aqui agradecer à senhora presidente, que esteve presente, fez uma fala ali na reunião da comissão, agradecer ao vice-presidente dessa comissão, vereador Frederico Godoy, aos membros titulares da comissão, o vereador Jackson Charles, o vereador Rimê Jules, o vereador Dominguinhos, também aos demais vereadores que compareceram, o vereador Alex Martins, o vereador Ananias, o vereador Jean passou por lá também, o vereador João da Luz e o vereador Suender, todos com uma participação muito importante, relevante, nessa reunião de trabalho. Foi uma reunião de trabalho da comissão, onde nós tivemos ali a presença de 2 secretários, o secretário de Habitação e Planejamento Urbano, o secretário Tiago de Salima, que hoje assume também, está também interinamente, com a pasta de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, e o ex-secretário de Obras e atual presidente da CMTT, o secretário Rony Evaldo. Estiveram ali com as suas equipes, tivemos ali vários diretores que estiveram presentes, posso citar aqui o Tiago Vitorino, o Igor Lino, o Fausto, a equipe de trabalho, várias equipes de trabalho ali da prefeitura, mas principalmente a participação da população, lojistas daquela região. Tivemos ali também presentes, representando os lojistas, o presidente da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, Vilmar Jardim, com o Luiz, que também é diretor da CDL, vários lojistas, várias pessoas participaram, depoimentos importantes que contribuíram muito para a nossa reunião. E o principal que nós podemos tirar dessa reunião é o esclarecimento de falas, esclarecimento de notícias, de informações que não são verídicas, espalhadas pela cidade. Então, uma reunião que veio para trazer tranquilidade, tanto para os lojistas, quanto para o comércio ambulante, também para a população que sonha e que almeja a revitalização do centro. Não existe, foi afirmado categoricamente, não existe nenhuma notificação para que em 15 dias os vendedores ambulantes tenham que desocupar o centro da cidade. Isso não existe, foi afirmado categoricamente na reunião. Então não tem essa notificação, não existe essa notificação. O que existe é um trabalho que está sendo feito com planejamento. Nada a toque de caixa, nada de afogadilho, nada de maneira desorganizada. Estão iniciando conversas com os ambulantes, fazendo um cadastramento, fazendo um conhecimento da realidade atual. Agora, a revitalização, chamada de requalificação do centro urbano de Anápolis, ela é muito mais ampla. Ela vai muito além da questão somente do comércio ambulante. Ela vai também em pontos estratégicos, de infraestrutura, por exemplo. Então, a infraestrutura de saneamento, de drenagem, que é necessária ali no centro da cidade. Os senhores sabem que, devido a ligações clandestinas de esgoto na rede de água pluvial, os comerciantes, devido ao mau cheiro, eles tampam as bocas de lobo. E com papelão, com madeirite, com tapumes, e quando vem chuvas intensas e rápidas, há um alagamento ali no centro da cidade devido às bocas de lobo estarem tampadas. Então é preciso que se haja um investimento para que se elimine esses pontos clandestinos de esgoto ali na região central. A drenagem urbana do centro, né, a limpeza das bocas de lobo. Então tudo isso está sendo olhado na requalificação do centro urbano de Anápolis. E não só isso, questão da mobilidade. O secretário Rony, que é um especialista nessa área, inclusive trabalhando no Ministério dos Transportes e agora assumindo a CMTT, estudos estão sendo feitos para melhorar a mobilidade ali no centro urbano de Anápolis. Há um estudo para ver a viabilidade de instalar calçadões que vão permitir com que não haja o trânsito de carros e somente de pedestres. Isso está sendo feito um estudo. Então, tudo com tranquilidade, evidentemente, que o que está sendo dito e falado e trabalhado é que não vai ficar parado. É que essa situação, ela vai ser focada e resolvida daqui para frente. As coisas vão acontecer ali no centro urbano. Outra situação importante, a mobilidade nas calçadas, a acessibilidade. É preciso desobstruir as calçadas do centro urbano de Anápolis. Então, isso é um ponto central, muito importante, que todos concordam. E o vereador Alex teve uma participação muito importante na audiência. Dá uma parte do seu, vereador Alex.
Obrigado, vereador Ederson. Quero apenas parabenizá-lo pela reunião da comissão, um momento importante de troca de experiências com os profissionais e técnicos, mostrando qual que é a proposta para aquela, para o quadrilátero central da cidade, mas eu queria fazer um pedido para o senhor, como presidente da Comissão de Urbanismo, que faça sugestão ao executivo para construirmos realmente o Conselho de Mobilidade Urbana. Isso é prova da necessidade desse conselho para fazer essas discussões com mais afinco, com mais participação da população. E fica o nosso pedido aí, tá, presidente? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex. Acatado o pedido. Outra situação muito importante, a segurança. Eu acho que é a principal falta do centro de Anápolis, com relação à segurança. Nós tivemos um depoimento de uma comerciante, convidada pelo vereador Ananias, se não me engano, relatando essa questão da insegurança. E, inclusive, o doutor o Vilmar Jardim, presidente da CDL, falando sobre isso também. Não há uma tranquilidade para se encaminhar no centro devido à insegurança com relação principalmente aos moradores, às pessoas em situação de rua. Então, essa situação também, e o vereador Suender, que tem como uma das suas principais faltas a segurança pública, assim como a Capitã Elisete, vereadora Capitã Elisete, eu creio que já estão trabalhando junto ao prefeito nessa pauta também, da segurança no centro da cidade. Então, a população que nos ouve, que nos acompanha, a requalificação do centro urbano de Anápolis, a revitalização do centro urbano de Anápolis, ela passa por infraestrutura, ela passa por mobilidade, passa por acessibilidade, passa por segurança. Então, nós precisamos ter uma visão ampla. Todos almejam isso. Todos na cidade de Anápolis, sem exceção, almejam isso. E isso não está sendo feito a toque de caixa. As discussões estão acontecendo. Evidentemente, um ponto que foi tocado é com relação a um local adequado para o comércio ambulante. Um local adequado, com estrutura, com banheiros. Banheiros para atender o comerciante que passa o dia todo ali vendendo o seu produto. Hoje, na situação que eles estão, qual banheiro que eles têm para utilizar? Água potável, um bebedouro. Então, um local adequado, assim como foi feito pelo ex-prefeito Ademar Santillo, na década de 80, que criou o camelódromo. Hoje, há necessidade. Há décadas após a criação do camelódromo, se há uma necessidade de ter um local adequado para o comércio ambulante da cidade de Anápolis. E isso está sendo estudado. Alguns locais estão sendo estudados para isso. Talvez não teremos só um, mas talvez mais de um local para atender aquelas pessoas que vivem do comércio ambulante e não os exploradores de famílias em situação econômica difícil. Então, nós precisamos dar força ao estudo que está sendo feito. Nós precisamos apoiar aquilo que está sendo feito para que haja essa requalificação no centro de Anápolis. Então, eu quero aqui manifestar o apoio a tudo aquilo que está sendo trabalhado para que nós tenhamos esse sonho, que ele se realize na cidade de Anápolis, de ter um centro requalificado ou revitalizado. E a luta que nós temos também, eu creio que todos os 23 vereadores estão do lado do comércio ambulante, todos os 23 vereadores, para que eles tenham um local adequado, um local estruturado e um local que permita que eles vendam os seus produtos. Não que os coloque em um local que não vai ser possível vender o seu produto. Então, essa conversa, ela está acontecendo, ela não finalizou. Essa conversa, ela está tendo andamento, tendo sequência, e não é uma conversa já finalizada em um ponto pacífico. Não existe terrorismo, existe planejamento. Então, parabéns a todos aqueles envolvidos, principalmente aqui aos vereadores envolvidos. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Parabéns pela audiência pública que eu estive acompanhando. E o que é importante é a nossa proposta dentro dessa gestão da Câmara Municipal de aproximar a Câmara das demandas da sociedade. Essa é uma das formas que a gente entende que a Casa do Povo possa ficar próxima, de fato, das pessoas, assim como o vereador Rinê também fez uma audiência pública, e diversas audiências públicas que estão acontecendo na Câmara Municipal para fortalecer o diálogo com a população, para que as leis cheguem aqui mais amadurecidas com a sociedade. Então, parabéns a todos os vereadores pelas iniciativas que eles estão tendo e avançando nos temas importantes para a cidade de Anápolis. Já convido o terceiro orador inscrito, vereador Rimê Júlias.
São 10 horas e 28 minutos, vereador Rimê Júlias fala agora.
Ilustre presidenta, vereador André Rezende, nobres colegas, servidores e servidoras desta casa, ao nosso querido povo anapolino que acompanha esta sessão, eu quero começar a minha fala me solidarizando com os familiares do servidor Júlio César, deixando os meus sinceros sentimentos pela perda, também aos seus colegas servidores. Dizer que estamos todos consternados com a sua passagem, com o seu falecimento. Eu subo hoje a esta tribuna para poder novamente falar a respeito de uma questão que tem sido discutida na cidade, que é a retirada dos trabalhadores e trabalhadoras ambulantes dos seus locais de trabalho. Nós tivemos aqui nesta casa, na sexta-feira, por iniciativa do presidente da Comissão de Saneamento de Urbanismo, aliás, o vereador Ederson Lopes, uma conversa sobre a revitalização do centro, o projeto de revitalização do centro. E aí, vereador Ederson, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, porque graças ao seu convite, com a anuência de todos os membros da comissão, nós tivemos aqui nesta casa a presença dos representantes do Executivo e de muitos membros de entidades classistas. É importante ressaltar que esse debate, que já deveria ter passado por esta casa, passou na semana passada, na sexta-feira, por um convite da comissão. Então, se dependesse da inércia do Poder Executivo em relação a isso, o Poder Legislativo ainda não teria se debruçado sobre o tema. E a reunião foi muito profícua no sentido da gente poder debater questões importantes para o centro da cidade, para a cidade de Anápolis. Mesmo porque a revitalização ou requalificação do centro não passa simplesmente pela retirada de trabalhadores ambulantes. Existem questões muito mais complexas. E em relação aos trabalhadores e trabalhadoras ambulantes, o que nos despertou atenção e preocupação, e por isso nós temos levantado esse debate aqui, vereador Divino, desde a semana passada, foi justamente o fato de o Poder Executivo começar esse processo de revitalização ou requalificação através de um enfrentamento com esses trabalhadores. E aí não é o vereador Rimet que está inventando isso. Esses trabalhadores testemunharam isso, falaram isso. Eles foram abordados e foi dado um prazo a eles de 15 a 30 dias para a retirada, para a saída dos seus locais de trabalho. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso está gravado. Eu estive com eles pessoalmente no centro, entrevistando, conversando, e nós pudemos compartilhar isso. E nós também tivemos a oportunidade de realizar uma audiência pública na sexta-feira e, lamentavelmente, o Executivo não encaminhou, não enviou representante para esta audiência pública. Estávamos lá apenas eu e o vereador Fred Cacheta, com a presença, vereador Suender, de mais de 150 trabalhadores e trabalhadoras ambulantes. E aí, presidente, esses trabalhadores, ao serem perguntados quantos já estiveram nesta casa, impressionante a manifestação. Praticamente nenhum tinha estado aqui antes, na sede do Poder Legislativo. E nessa audiência pública, nós pudemos dar voz a esses trabalhadores, ouvir as suas angústias, e eles confirmaram a proposta atabalhoada do Poder Executivo. E o nosso principal objetivo nessa audiência, e ao trazer de forma reiterada esse tema para esta tribuna e para esta casa, é justamente fazer com que o Poder Executivo possa prolongar essa discussão, possa fazer de forma mais planejada, organizada. Nós estamos lidando com seres humanos, com trabalhadores e trabalhadoras, e nesta audiência, a grande maioria dos ambulantes presentes, vereadora Capitã Elisete, eram de mulheres, mães de famílias, muitas delas mães solos, provedoras únicas dos seus lares. A nossa preocupação não é tumultuar e não é provocar enfrentamento com o poder público, muito pelo contrário. Se fosse esse o nosso objetivo, a gente não teria promovido uma audiência pública, convidado todos os colegas desta casa e convidado os representantes do Executivo. Uma parte ao vereador Fred Cacheta.
Primeiramente, parabenizar por novamente estar trazendo esse assunto. Inclusive, estive na audiência pública, realmente uma audiência muito boa, qualitativa e também quantitativa, como o senhor mesmo disse, pela quantidade de ambulantes. Infelizmente, parece que também o poder público, o poder executivo não quer diálogo, porque nós convidamos, né, o senhor convidou também representantes do poder executivo, mas lá não houve nenhuma manifestação por parte do poder executivo. Todos ali realmente querem também participar dessa revitalização do centro. Estão dispostos a fazer o cadastramento, estão dispostos a ouvir, mas não está tendo diálogo, está tendo apenas uma manifestação de forma tácita por parte do Poder Executivo, que infelizmente não agrega valor à revitalização do centro e infelizmente só prejudica o lado mais fraco. Então, estarei junto com o senhor nesta luta pelos ambulantes ali da cidade de Anápolis.
E aí, para concluir, presidente, eu fiquei sensibilizado com muitas das falas. Nós não podemos reduzir esse debate a um ou outro aproveitador que se aproveita desses ambulantes, a um ou outro empresário que alugam alguns pontos. Nós não podemos reduzir esse debate a discursos preconceituosos em relação a migrantes ou imigrantes. Isso vai muito mais além. Há já um procedimento instaurado no Ministério Público, na 15ª Promotoria. Nós estamos acompanhando este procedimento e nós já temos uma audiência pública, uma audiência agendada com o promotor da 15ª Promotoria para poder tratar sobre esse diálogo com os trabalhadores ambulantes. No próximo dia 1º de abril, às 14 horas, foi retirado dessa audiência pública da sexta-feira uma comissão, vereador Domingos, de trabalhadores ambulantes, e estaremos no dia 1º de abril, junto com esses trabalhadores, na sede do Ministério Público, para que a gente possa prolongar esse debate e fazer algo de forma planejada. Como eu estou concluindo o meu tempo, eu peço perdão, mas eu não vou conceder a parte. Então, o encaminhamento dessa audiência pública foi no sentido da gente reunir com o promotor titular, e não há nenhuma determinação da promotoria no sentido de retirar ambulantes. A determinação que há é para que o poder público possa fazer o correto ordenamento desses trabalhadores, de forma devida, de forma justa, de forma adequada. E nós podemos tirar muitas sugestões no sentido da padronização das bancas, no sentido de um eventual aluguel social, mas isso só é possível ouvindo essas pessoas. Lamentavelmente, eu quero aqui também me solidarizar com os familiares da trabalhadora ambulante, cadeirante, que perdeu a sua vida no centro da cidade na semana passada. E um dos relatos nesta audiência pública foi de que, ao chegar à ambulância do SAMU para socorrer essa senhora, isso da boca dos próprios ambulantes, ela ficou ainda mais apavorada, achando que estava chegando ali uma viatura da Polícia Militar. Tamanha a falta de responsabilidade nessa questão dos ambulantes do centro da cidade. Então, eu quero despertar mais uma vez essa pauta aqui aos nobres colegas, para que a gente possa promover efetivamente o diálogo e para que a gente possa garantir de forma justa uma alternativa viável para que esses trabalhadores possam continuar tendo as suas rendas e o seu sustento. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
A réplica, presidente.
Obrigada, vereador Rimeiro Júlio. Réplica ao vereador Wederson Lopes.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador Rimeiro pela audiência. A audiência é bem prestigiada também, eu percebi. Tinha justificado para ele de manhã que eu não ia poder estar presente. Só quero me ater à questão da notificação, que os ambulantes foram notificados que teriam que sair. A notificação, ela tem que acontecer documentada. Uma notificação, ela tem que ser documentada, em papel, assinada pelo responsável por aquela área, no caso, o diretor de postura ou o secretário de habitação e planejamento urbano. Então, se houve essa notificação, ela precisa aparecer. Ela precisa aparecer para realmente confirmar que eles foram notificados. Existe uma formalidade nisso. Mas outra coisa, eu quero pedir ao vereador Rimeiro, não sei se posso, eu queria participar, eu queria estar junto com essa comissão,
dia 1º de abril, lá no Ministério Público. Quero estar junto com o senhor, junto com o vereador, junto com o comércio ambulante, para a gente realmente buscar uma solução que vá ao encontro das expectativas de cada um deles, porque merece o nosso respeito e merece a nossa luta. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Já passa a palavra ao próximo orador inscrito, o vereador Jackson Charles.
10:39, agora o vereador Jackson Charles, do PSB, usa a tribuna na Câmara, ele tem 10 minutos no grande expediente, na sessão desta segunda-feira, 24 de março de 2025. Vamos ouvir o vereador Jackson Charles.
Obrigado, senhora presidente, André Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que nos assistem através da nossa Rádio Manchester, cumprimentar a diretoria de comunicações, diretoria legislativa pelo bom trabalho e a imprensa que se faz presente, e a todos presentes no plenário, mas, sobretudo, a população napolina como um todo, por estar acompanhando a sessão. Eu confesso que chega a ser nojento esse discurso de vitimismo, esse discurso de sensacionalismo amador no episódio envolvendo a revitalização do centro de Anápolis. A falta de respeito para com a cidade, para com a população, e utilizar fatos ocorridos como se estivesse relacionado ao anúncio de uma revitalização, isso é uma hipocrisia de um tamanho que fica até sem sentido você comentar. Isso nos traz repúdio. É vergonhoso. Isso é coisa de acadêmico. Fica aqui essas minhas considerações sobre esse episódio. E que, com fé em Deus, tudo se resolverá como está sendo resolvido, da forma correta, respeitosa, planejada, como está acontecendo. Eu quero dar continuidade à minha fala, e aí eu quero voltar à fala envolvendo aqui o episódio UPA Alaí Mafra. A oposição, eu quero deixar aqui 3 perguntas para a oposição. Perguntas feitas por coaches que ajudam as pessoas a nortear a sua vida, que diz o seguinte: Dom Covim, Oncotô e pronto eu vou. O que quer dizer isso? De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou? Dê para a oposição que isso é muito importante para ela nortear o seu caminho. E não ficar batendo cabeça, atropelando, inclusive, os seus próprios discursos contrários, contradizendo, inclusive, as suas cobranças. Eu quero me remeter aqui a uma fala do vereador Jackson Charles. Não sei se a minha equipe já preparou ela, já entregou para o pessoal lá, por gentileza. Eu gostaria que você entregasse para o pessoal da comunicação, que ela vai passar a minha fala, que eu fiz no dia 10/2 deste ano. Exatos 70 dias, 70 dias antes desse ocorrido, agora, na UPA Alaí Mafra. Não muito distante a minha fala, eu ouvi aqui da oposição e de todos da oposição questionando e cobrando o atendimento da UPA Alaí Mafra. É uma vergonha, é uma falta de respeito com a população. A demora, as pessoas no corredor. Só se eu tiver
maluco de estar dizendo algo que eu não escutei aqui, da oposição. Que eu acho que ela está correta, estava correta. Realmente, os trabalhos desenvolvidos pela OS, que administrava a UPA lá em Mafra, deixava a desejar. Ela não deixava a desejar agora, não. Ela não nasceu agora. Ela sempre deixou a desejar. Mas, como diz o ditado popular, cada um faz o discurso de acordo com o que te convém. A oposição faz o discurso de acordo com o que lhe convém. Ou seja, desmerecer, destruir, desconstruir, criticar sem nenhum contexto. Beleza, esse é o papel da oposição. Nosso discurso também é dentro daquilo que nos convém. Só que o que nos convém é a população. Nosso discurso é em defesa de melhor serviço efetivo para a população. E aí, eu não sei, já está pronto aí? Já está pronto? Eu quero colocar uma fala minha aqui do dia 10 do 2. Nessa tribuna, para sintetizar a minha fala. Quem aqui não questiona o serviço que era feito pela OS que estava prestando serviço na UPA lá em Mafra? Quem não questiona? Eu questionei nessa tribuna. E tive o apoio de praticamente todos os vereadores. E não foi ontem que eu questionei. E não foi a semana que houve. Tem gente dizendo aí que não foi intervenção. Foi intervenção de quebra de contrato? Sim. Claro que foi. Necessária. Porque a população já não aguentava mais. Eu não sei os senhores vereadores, os demais. Mas esse vereador aqui que vos fala está indo na UPA todos os dias depois da intervenção. Todos os dias eu vou lá. Ontem, 1:30 da manhã eu estava lá. Anteontem, 1:30 da manhã eu estava lá. Entre 1:30 e 2 horas da manhã. Todos os dias estou indo. Na parte da tarde, na parte da manhã e na madrugada. Para acompanhar o atendimento e o tratamento dado para a população. É, este é o objetivo, o fim, o melhor atendimento para a população. Aí, se questionam, mas foi uma pirotecnia, mas não sei o quê. Quero dizer para vocês que foi a atitude mais correta tomada nos últimos anos com relação a resolver problemas da saúde em Anápolis. O Hospital Santa Terezinha, que é agora quem está de posse da administração da UPA lá em Mafra, é um hospital de referência. É um hospital conceituado e premiado pela Organização Mundial da Acreditação, que faz avaliação dos trabalhos desenvolvidos das unidades básicas de saúde. Aí é muito mais fácil você esquecer daquilo que você comprou, que foi o melhor serviço, que obviamente não vai acontecer mudança da noite para o dia. Se houve a mudança hoje, não vai ser amanhã que ela vai mudar. Ela vai ter que ter um período de cura, de adaptação, de preparação, de treinamento dos profissionais que lá desenvolveram o seu trabalho. Aí vem aqui um discursozinho. Mas ainda tem gente no corredor. Pelo amor de Deus. Onde é? Oncotô. Oncovô. Odoncovim. Põe isso na cabeça, oposição. Põe isso na cabeça. Norteie o seu discurso. Não seja incoerente àquilo que você cobrou e àquilo que foi feito para atender, entre aspas, aquilo que você cobrou. Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Não existe isso. Para fazer omelete, você tem que quebrar os ovos. E uma atitude administrativa, rápida, determinante, coerente, respaldada juridicamente, com apoio do Ministério Público, com apoio da Procuradoria-Geral do Município, com apoio da maioria dos vereadores dessa casa. Não é da minoria, não. É da maioria dessa casa. Foi tomada uma decisão. E que, se Deus quiser, será a melhor decisão e o atendimento à saúde na UPA Alain Mafra será melhor. E tem sido melhor. Está sendo melhor. Ela ainda está 100%? Não. Ela pode ficar dentro dos 100%. Hoje ela melhorou e eu quero cumprimentar aqui o prefeito. O presidente, como não teve tempo, mas eu queria só colocar minha fala para confirmar o que eu disse. Está pronto lá, é rapidinho, por gentileza. Por gentileza, rode a minha fala aqui que eu falei no dia 10/2. Esta fala minha foi no dia 10/2, onde eu já apontava a necessidade. Não foi uma semana antes da intervenção, nem na semana da intervenção. Foi 70 dias atrás, onde eu já, acompanhando os atendimentos, vi o que precisava. O prefeito, obviamente, ao ver a nossa fala e de muitos vereadores cobrando, intensificou as suas idas e chegou à conclusão da necessidade de mudança. Por isso foi feita essa intervenção para melhorar a saúde ao povo anapolino. Eu vou falar.
Presidente, uma réplica, obrigada, eu fui citado.
Tá nominalmente?
Foi isso, ela não viu, não. Ele colocou um vídeo lá e eu fui citado na fala dele. Ué, ele estava usando, não, a tribuna. O vídeo estava no espaço dele.
Sim, é porque eu não prestei na hora do vídeo, eu não prestei atenção, mas ele confirmou aqui a réplica do senhor vereador da Municipal.
Obrigado. É difícil, hein, vereador Fred Cacheta. Na realidade, aqui ninguém está contra a tirada da OS, não. Nós estamos a favor que tire essa OS mesmo. Nós estamos a favor daquele trabalhador que está ali, ó. Aquele trabalhador que está ali, nós estamos a favor da população que está doente no corredor lá. E outro, o vereador usou a tribuna e não falou que durante esses 3 meses aumentou quase R$400 mil a mais para a Nova Oeste, que assumiu. Aqui, ó, eu usei a tribuna e depois já recebi mais de 10 áudios de pessoas que procurou a UPA e não foi atendido, porque reduziu o número de funcionários. E aí, novo colega, o que nós estamos querendo é o seguinte: faz a intervenção, excelente, ó, palma para o espetáculo. Mas que põe gente para poder trabalhar, põe gente para poder atender, porque a saúde não pode esperar. O cara acidenta, vai lá e precisa de ter o profissional para poder atender.
Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereador Fred Caxiba.
Obrigado, presidente.
Jorge, eu não mencionei o nome do presidente.
Quem citou foi na fala do Domingos.
Ué?
Presta atenção.
Ué? Quem citou foi réplica em cima de réplica, não existe no regimento, presidente.
Está com medo de falar com o vereador?
Não, porque você não sabe o regimento. Está
com medo, tá com medo de falar,
vereador? Eu estou referida a que o questionamento é questão de ordem. A fala do senhor, se o senhor quiser falar na ordem do dia, se ele não citou dentro da réplica dele, o senhor não tem como falar, de fato.
Ele citou.
Então, dentro da réplica sua, ele não tem réplica dentro da sua réplica. A réplica é a fala que está inscrita na tribuna. Então, seria a fala
do vereador. Tudo bem,
você
está com medo, eu falo pela
Charles
ordem.
Charles. Convido o próximo orador a fazer uso do grande expediente, vereador Jean Carlos.
Agora são 10 horas e 54 minutos.
Dia,
agora o vereador Jean
André
Carlos, vive do prefeito na tribuna.
Cumprimento as senhoras, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa aqui presente, populares, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Antes de qualquer pronunciamento, quero aqui também solidarizar aos familiares do servidor Júlio Teófilo, realmente, né, diariamente aqui nesses 12, já 13º ano aqui na Câmara, diariamente estava aí presente, nos deparávamos com ele, sempre ali, né, de prontidão, prestando seu serviço. Lamentamos aí também nossos sentimentos a todos os familiares, a também todos os servidores, amigos aqui, colegas do Júlio. Que Deus o receba em um bom lugar. Também abordar aqui algumas colocações, meramente dizer ao vereador Ribeiro, o senhor fala da inércia do Poder Executivo. Ao contrário, é justamente para não ficar inerte, paralisada as dificuldades do centro da cidade, que o CDL, a CIA, a população nos cobra há anos, é que há pretensão de requalificar e revitalizar, mas não é a pretensão de forma nenhuma prejudicar nenhum trabalhador ambulante que esteja na conformidade da lei e que esteja realmente em ordem. E é por isso, né, que foi apresentado aquele trabalho. E aquele trabalho não foi apresentado, vereador Ribeiro, de um dia para o outro, do dia que foi convidado, não. Porque o trabalho está sendo realizado. Se o senhor esteve lá e participou, eu sei que o senhor esteve, o senhor pode ter certeza que não foi construído em 2 dias após o convite da comissão, não. Então, pode ter certeza que é justamente o contrário. É para não ter nenhuma inércia, e a pretensão é organizar, compatibilizar os espaços. O senhor chegou defendendo, inclusive, a acessibilidade. E isso também está em pauta. A acessibilidade, a questão do estacionamento, a questão de compatibilizar a ordem dentro do quadrilátero central de toda a cidade, que nós sabemos que cresce e certamente exige ordem. Mas, sobretudo, dizer aqui também, em relação, o colega falou de servidor público, o vereador citou que o Gratone está aqui, muitas pendências, mas realmente, vereador Domingos, vocês não permitiram ano passado que categorias que estavam na mesma luta fossem contemplados, como os cadastradores imobiliários, se retiraram do projeto, porque talvez tinha um vínculo mais próximo com a minha pessoa. Os senhores não deixaram que os agentes administrativos tivessem o direito de equiparação sem perder a VEPAM. Isso sim nós vamos trabalhar para ser corrigido. Os senhores tiraram dos fiscais sanitários em dezembro de 2023 o direito de 40 horas, colocaram na lei e não cumpriram, estão até hoje sem receber essa possibilidade e vão conseguir, porque nós vamos fazer os ajustes, mas ficaram o ano 2024 inteiro sendo procrastinados. Essas e outras pendências, certamente nós vamos ajustar, mas tudo depende de disponibilidade financeira, que por sinal foi outro problema herdado aí da administração passada. Mas sobre o tema da UPA, não precisa, o vereador Jacques saiu aqui, está aqui, vereador Jacques, não precisa, nós que estamos aqui praticamente há 13 anos já, e vimos de perto aí, nesses últimos anos, não precisa ser nenhum expert para ver que a situação da gestão da UPA lá em Mafra era calamitosa. Todos os dias, nós, diversos, né, vereadores, recebem reclamações.
Isso não foi diferente desde a atual administração assumiu. Né, os problemas que da gestão da OS que estava ali prevaleceram. Macas retidas, superlotação, corredores cheios de pacientes, dificuldade de transferências de pacientes, entre outras situações diversas. A própria, não é o problema lá, não são os funcionários terceirizados, é a gestão, que não dava as condições para que eles prestassem o serviço a contento. Agora, naturalmente, foi necessário para evitar uma situação de calamidade maior, um colapso maior, diante do parecer da auditoria de controle e avaliação da Secretaria de Saúde, que não foi simplesmente constatado de forma pela dificuldade vista por todos nós, mas também por técnicos, servidores técnicos, auditores da Secretaria de Saúde, que fundamentaram e recomendaram as providências. Essas providências estão sendo tomadas e para isso foi necessário fazer a rescisão contratual e emitir uma nova, na posse da gestão, uma nova OS que foi habilitada, credenciada, sobretudo observados os aspectos de competência, eficiência, comparando-se de outros municípios. Então, o que nós queremos e a população quer é que seja modificado o atendimento, seja dada eficiência. Se o senhor realmente for lá hoje, o senhor vai ver que não temos vacas disponíveis, UTI imóvel disponível para fazer as transferências, e certamente os corredores não estão lotados, não foi para tirar foto não, foi porque estão sendo transferidos e remanejados para os locais adequados. Foi porque, em consequência disso, está tomando as providências adequadas. Agora, certamente, isso tudo causa modificações. Tem empresas que eram prestadoras de serviço para a OES que não querem permanecer. Essas empresas têm seu direito. Mas, certamente, a Nova S vai fazer as contratações. E esses funcionários que, infelizmente, realmente prestavam serviço para a empresa que prestava, por exemplo, serviço de limpeza, não quer continuar, outra empresa será contratada. Então, esses funcionários poderão, sim, penso eu, serem recontratados pela outra. Certamente haverá seleção, chamamento. E nós vamos acompanhar de perto para que nenhum deles, aqueles que tiveram rescisão lá de contrato, tenha prejuízo. Isso pode ter certeza, além dos senhores, nós vamos acompanhar de perto. Queremos sim que a população tenha um atendimento de qualidade, queremos modificar aquele modelo ali, e diversas e diversas vezes somos cobrados durante a noite. Esses dias eu ouvi que o colega passou no áudio. Hoje, na rádio, emissora Rádio Manchester, nós vimos uma mãe dando um depoimento chorando pela situação que seu filho passou lá poucos dias atrás, de falta de atendimento, de qualificação, e que, infelizmente, resultou no falecimento do jovem. E isso foram situações diversas. Nós queremos que essa realidade mude, assim como já está sendo notada ali a diferença do Hospital Alfredo Abrão. Então, parabéns, prefeito Márcio Corrêa, pela coragem. Parabéns, secretário Eliane, por ter tomado as providências. Era necessário. Às vezes, está perto de terminar o contrato, mas vidas estão em jogo. Situações que podem levar a salvar uma vida ou até mesmo ao contrário. Então, essa sim é a principal preocupação. Melhorar a qualidade do atendimento, evitar a superlotação, dar as condições necessárias para que você, cidadão anapolino, que busca o serviço do atendimento da UPA, possa ter dignidade. E é isso que nós vamos, sim, trabalhar incessantemente para que aconteça. E isso vai ser notado. Já temos depoimentos, podia estar aqui por um áudio, vídeo, de pessoas manifestando favorável à intervenção. Mas, obviamente, nós vamos notar isso com o passar dos dias, com a nova gestão, a OS, e certamente nós queremos que haja, sim, investimento, atendimento decente, e que você, que já passa dificuldade, às vezes, com problemas de saúde, possa ser respeitado e atendido com qualidade e dignidade. Não apenas ali, mas nós vamos estar acompanhando em todos os locais. Todas as OS que estão aí, e certamente a prioridade é ter qualidade no serviço público. Eu poderia aqui ler o relatório aqui da auditoria, que é extenso, mas apenas por último para encerrar alguns aspectos críticos apontados pelos auditores superlotação, permanência prolongada de espera, demora nas transferências de referência e contra-referência gerada por imprecisão nas evoluções clínicas e na gravidade dos pacientes dentro do sistema de regulação, represamento de pacientes na unidade além de 24 horas, que é o perfil da UPA, improficiência na avaliação e gestão de leitos pela equipe técnica, retenção de macas de SAMU, quantitativa insuficiente de profissionais, ineficiência na manutenção predial da unidade, não cumprimento de metas qualitativas, falhas na apresentação de documento de prestação de contas, entre outras. Portanto, a decisão também foi respaldada em avaliação técnica de auditores capacitados e que deram um parecer e recomendaram a imediata providência por parte da gestão pública. E como nós sabemos a preocupação do prefeito Márcio Correia na saúde pública, essa foi a providência. E nós esperamos que nos próximos dias essa realidade seja do passado, que tenhamos uma unidade bastante eficiente e a população sendo respeitada.
Uma réplica, presidente.
Levou a palavra.
Hoje uma réplica na fala do vereador Jean também.
Réplica de primeiro.
Vereador João da Luz.
Eu quero, vereador Jean Carlos, parabenizá-lo pela fala, parabenizar o Jackson também. Realmente, muitas reclamações, e eu quero até acrescentar à lista que você mencionou, negligência, tempo de espera e tratamento desumano. Essa era a reclamação dessa UPA que estava aí. Então, eu quero parabenizar também o Márcio Correia, que manda um recado para os outros órgãos. Precisa de ter respeito com as pessoas no tratamento. E eu gostei muito da atitude do prefeito Márcio Correia de realmente fazer uma intervenção, coisa que a gente nunca viu na cidade de Anápolis, uma intervenção. Então, quero deixar registrada aí a importância de que nós precisamos de fazer mudanças. E nós estamos vendo aí atitude nesse sentido. Anápolis vai melhorar, sim, mas tem que ter coragem. Muitos políticos, às vezes, não têm coragem de fazer as mudanças. E a gente está vendo aí o Márcio com vontade. Nós vamos apoiar o Márcio Correia nessas mudanças. Devolvo a palavra.
Vereador João da Luz, vereador Remy Júlio.
Aí, pediu para iniciar primeiro aqui, presidente, pode ser? Obrigado, presidente. Na realidade, desde o começo aqui, a gente é a favor da rescisão de contrato. Tem que ser, foi rescindido um contrato. Mas que o serviço piorou um pouquinho. Está certo que está quatro dias, mas o questionamento nosso aqui, vereador Jean, em relação àqueles funcionários que estão ali desde o começo. A gente está falando umas coisas e vocês estão levando para o outro lado. Relato deles que diminuiu a quantidade de funcionários lá dentro. Quando chegou para o espetáculo dentro da UPA, tirou o pessoal que estava no corredor e escondeu. Escondeu. Na realidade, quando saiu ali da Avenida Brasil, parecia que ia ter uma operação policial por causa de uma rescisão de contrato. Houve alguma resistência para eles poderem deixar a UPA? Não passou isso para a população. Tem um hospital novinho esperando para ser aberto que poderia transferir esse paciente para lá e até hoje nada. Devo falar, presidente.
Obrigada, vereador Domingos Paula. Vereador Rimes Lucas.
Obrigado, presidente. Me dirigir aqui ao líder do Executivo, legítimo de fato e de direito, quem merece a minha resposta e credibilidade. Quando eu me refiro ao projeto de revitalização, requalificação do centro, o senhor não acompanhou a reunião da comissão de urbanismo, mas eu, inclusive, parabenizei o executivo pelo projeto. E até mencionei que eu fiquei sabendo, na reunião, que a requalificação alcançava até a rua do nosso escritório, na reunião da comissão de urbanismo. Então, eu não sou contra a requalificação, revitalização do centro. Eu apenas critiquei a forma como esse debate chegou nessa casa, que foi graças a um convite da comissão, algo que poderia ter partido e ter acontecido muito antes. Tá? Então, que fique claro. E aí, aproveitar para convidar o senhor para participar da nossa audiência com o promotor, titular da 15ª Promotoria. Eu acho que a sua presença lá
pode fortalecer muito o debate e respaldar os trabalhadores ambulantes. Réplica. Obrigado, presidente. Réplica. Devolvo a palavra.
Presidente, réplica, por gentileza.
Obrigada, vereador Rimei Júlia, vereador Jacques Sanchai.
Obrigado, presidente. Realmente foi um grande espetáculo para a população anapolina o prefeito tomar essa decisão. Foi espetacular a decisão dele. Não foi só um espetáculo, não. Foi espetacular. Porque teve a coragem de tomar decisões importantes para resolver o problema de saúde da cidade. Com relação à defesa hipócrita de servidor, isso não passa de politicagem. Porque nem sequer conhece o trabalho desenvolvido pelos servidores. A avaliação técnica está sendo feita pela OS, que está lá agora. Obviamente, aqueles servidores que estiverem preparados, estiverem prestando um bom serviço, assim como alguns estão, serão reconduzidos, sem problema nenhum. Agora fica aí usando da situação frágil das pessoas para dizer que os defendem. Isso é medíocre. Medíocre isso. Aí diz, não, sou a favor. Se é a favor, então é contra, então, a saída do servidor. Ou a favor. O que é ser a favor? Então, se porventura é a favor da quebra de contrato, obviamente também é a favor de alterações em funcionários. É a favor de tudo. De boa palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no grande expediente, já encerro o grande expediente. Peço ao vereador primeiro secretário Jean Carlos que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum, vereador Policial Federal Suender, vereador Frederico Godói, vereador Divino Antônio Santa Cruz, Divino Corinthians, vereador Leitão do Sindicato, vereador Jackson Charles, vereador Alex Martins, vereador Thaís Souza, vereador Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos de Paula, vereador Rime Júlio, vereador Ederson Lopes, vereadora Cleide Lário, vereador Marcos Carvalho, vereador José Fernandes, vereadora Presidente André Rezende, vereador Jean Carlos, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já repassa a palavra para o secretário para a leitura de projetos a serem votados na presente sessão.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 194 de 2024, Policial Federal Suender, que institui a vacinação domiciliar para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno espectro autista, TEA, ou outra deficiência intelectual cognitiva e pessoas com dificuldade de locomoção. Da outras providências, comissões de mérito, saúde, servidor público, direitos humanos, cidadania, pessoa com deficiência e finanças favoráveis ao projeto. Projeto, tá?
Projeto de lei ordinária número 194 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o vereador autor do projeto.
Muito rápido, né? Só para... Eu já discuti esse projeto, acho que duas vezes que ele já veio para o plenário, retornou, né? Então já foi bem discutido, né? Amplamente divulgado. E solicitar aos pares, né, que deixe passar agora para que a gente possa trabalhar essa questão da saúde pública, né, que é a própria vacinação, né, nos locais, né, de residência, que são os domicílios dessas pessoas com dificuldade, né, de locomoção ou com algum grau de transtorno que possa afetar a sua ida até as unidades de saúde de vacinação. Então, retorna a esse projeto e fico feliz aí por poder ajudar essas pessoas que têm muito me falado sobre essas dificuldades de vacinação de todos os níveis aí. Então fica aqui só a solicitação, o pedido de apoio, votação, passou, acredito que agora em todas as comissões que deveriam ser passadas e espero aí que possa ser votado e aprovado esse projeto.
Discutindo, presidente.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Fred Cacheta.
Sou eu.
Fred,
por presidente, parabenizar o vereador Suender, mas Suender não passou da outra vez. Quem pediu retirada foi eu, você podia me citar. Não passou porque não passou na comissão de mérito. De fato, de direito, a comissão de cidadania das pessoas com deficiência deveria ter passado lá. Por isso que eu pedi retirada. Então fica aqui um recado para você. Quando você falar os pares, fala o Frederico agora, não deixou passar, porque fica mais fácil. Não passou porque não passou na comissão de fato de direito. Por isso eu pedi retirada, fiz a comissão no outro dia, rápido, para o projeto estar... ser votado hoje. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godão e vereador Jean Carlos.
Obrigado. Também, cumprimentar, senhor, eu frequentemente tenho me deparado com situações que a pessoa, né, precisa de imunização de uma providência dessa e fica realmente refém de uma maior disponibilidade. Em que pese eu tenho que reconhecer que já foram realizados, né, e situações que a pessoa não poderia realmente se locomover. Então, para que haja uma regulamentação e, de fato, maior organização e essas pessoas que se enquadram nessa situação têm o direito, eu acho que é justo que possa realmente dispor sobre o serviço aqui e, naturalmente, o Executivo poder implementar de forma mais ampla esse atendimento domiciliar. Então, fica aí o nosso cumprimento e certamente vamos acompanhar o projeto. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Ramil Galdir.
Quero aqui parabenizar a atenção do vereador Frederico Godoy, presidente da comissão, essa comissão que foi criada justamente para tratar desses temas, né, a pessoa com deficiência, né, o autista e outros dois segmentos. Bom, outro dia passou um projeto também do vereador João da Luz sobre Paralimpíada e lá ele descrevia no texto, né, pessoas portadoras de deficiências. E aí quando nós pegamos esse projeto e ali começamos a fazer uma releitura, entendemos, né, que havia ali um erro ortográfico e gráfico ali quanto à minuta da lei. Então, né, a comissão ela tem esse mérito de tratar desses assuntos e quero aqui parabenizar a atenção do presidente quando nós tivemos nesse dispositivo de criar, né, a comissão, aglutinando aí a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Pessoa com Deficiência, foi justamente, né, por tratar desse tema específico. Quero aqui parabenizar, né, também o vereador Suender, né, é um tema que a gente luta muito, né, a gente sabe que existem normativas federal que vai atender, né, a esse dispositivo, né, quanto ao SUS, né, mas ele quis tratar especificamente do município, né, então de fato é aplausível, né, e que haja, né, uma intervenção e um serviço lá na ponta que vem atender em domicílio, né, as pessoas com algum tipo de deficiência, em especial ao transtorno espectro autista.
Obrigada, vereador Hamilton. Autista, projeto ainda em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Presente, palavra para o secretário.
Projeto de resolução 064-2025, vereadora Celiana SOS, altera a redação da resolução número 1, 5 de janeiro de 2025, regimento interno da Câmara, para ampliar as atribuições da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento para englobar a proteção e defesa dos animais. Comissões favoráveis, com emenda favorável, mas a autora, vereadora Celiana, está, o projeto está sobrestado. Eu vou parar.
Palavra ainda com o secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Este requerimento de serviços públicos, 24/3/2025, 16ª sessão ordinária, 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Ananias, não está presente, Ananias não está presente. Andréia Rezende, requerimento 1453 a 1458. Capitão Izete, requerimentos 1439 a 1440. 1469. Carlinhos da Feira não está presente, João da Luz não está presente. Leitão do Sindicato, requerimentos 1460, 1466, 1470, 1472 a 1473. Policial Federal Suenda, requerimento 1441 a 1443, 1459. Professor Marcos, 1452, 1467. Meio Júlio não se encontra. Indicação para leitura e votação. 24/3/2025. 16ª sessão ordinária, 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Indicação 288/2025, vereador Alex Martins. Indicação excelentíssimo senhor prefeito do município de Anápolis, Márcio Aurélio Correia, requerendo que observados os critérios da convivência da oportunidade seja realizado o estudo técnico para ampliação do número de vagas do estacionamento rotativo e implementação do zoneamento da área azul com utilização de tecnologia digital.
por meio de aplicativo, garantindo maior eficiência, transparência e comodidade aos usuários. Indicação 289/2025, vereador Alex Martins, indicação excelentíssima do senhor prefeito, município de Anápolis, Márcio Aurélio Correia, solicitando que, observados os critérios de convivência e oportunidades, sejam realizados estudos técnicos para a construção e implantação do Museu do Esporte na área popularizada ao lado do estádio Jonas Duarte, especificamente da esquina da Rua 13 com a Rua Joel, Jardim Ana Paula, contemplando ali ainda possibilidades de um complexo esportivo anexo. Indicação 295/2025, vereador André Rezende, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, observando-se os critérios da oportunidade da convivência para a destinação de um espaço adequado à construção de uma cobertura para feirantes do bairro Munique, Caliço, Anápolis, Goiás. Indicação 296/2025, André Rezende, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis para a construção de um parque linear da Rua 4, Residencial Nova Aliança, Anápolis, Goiás. Indicação 283/2025, Carlinhos da Feira, requer. Carlinhos está presente? Não, né? João da Luz também não. João da Luz chegou? Indicação 298/2025, vereador João da Luz, solicitando a isenção de pagamentos da área azul para motoristas de aplicativo, taxistas e motoristas de van escolar. Indicação 299/2025, vereador João da Luz, a doação da tecnologia Aedes do Bem para combater o mosquito Aedes aegypti no município de Anápolis. Indicação 290/2025, vereador Leitão do Sindicato. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando em caráter de urgência que seja realizada em análise técnica visando a instalação de uma passarela para o pedestre na Avenida Brasil, número 505, em frente ao Brasil Park Shopping. Indicação 285/2025, vereador policial federal Suender. Indicação ao chefe do executivo municipal para construção de praça devidamente paramentada no encontro das ruas Leotina Alves e Comadatuba, bairro Flor de Lis, nessa cidade. Indicação 286/2025, vereador policial federal Suender. Indicação ao chefe do executivo poder para construção da praça com pistas de caminhada arborizada, quadra poliesportiva, campo de futebol e parque infantil em espaço localizado entre a Rua Jasmim e Girassol, do bairro Jardim do Ipê, nessa cidade. Indicação 287/2025, policial federal Suender. Indicação ao chefe executivo para a revitalização completa do campo de futebol localizado na Avenida Oswaldo Cruz, ao lado da Escola Municipal Moacir Romeu Costa, bairro Paraíso. Indicação 291/2025, policial federal Suender. Indicação ao chefe executivo municipal para construção de uma arena esportiva completa, devidamente paramentada, inclusive com vestiário, entre as ruas L29 e L26, no bairro Ildefonso Limírio, nessa cidade. Indicação 294/2025, policial federal Suena. Indicação ao chefe do executivo municipal para construção de praça devidamente paramentada entre a Avenida Presidente Vargas e Rua 8, Vila Industrial, no fundo da Receita Federal, nessa cidade. Indicação 297/2025, do Reamilton Autismo, requer que seja enviada indicação excelentíssimo prefeito Marcelo Aurélio Correia para nomear uma rua ou praça em Anápolis, pastor José Brandão Porto. Indicação 292, vereador Rimei Júnior, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, modernização e adoção das medidas necessárias para que o município de Anápolis adira ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Governo Federal. Indicação 293/2025, vereador Rimei Júnior, indica ao encaminhamento de ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal e secretário municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, no sentido de solicitar a incorporação do terreno público localizado na Rua 1, residencial Victor Braga, residencial do servidor, no bairro Santo André, Anápolis. lista de moções para leitura e votação. 24/3/2025, 16ª sessão ordinária, 1ª sessão legislativa, 20ª legislatura. Moção 25/2025, vereador Alex Martins. Moção de apelo ao presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Estado de Goiás, Valdir Soares de Oliveira, solicitando a disponibilização de bancas especiais de trânsito para atendimento de pessoas com deficiência no procedimento de obtenção do CNH, de forma permanente no município de Anápolis. Moção 22/2025, vereador. Moção 28/2025, mesa diretora. Moção de pesar pelo falecimento do servidor da Câmara Municipal de Anápolis, Júlio César Teófilo. Moção 26/2025, vereador Reamildo Alcides, requer encaminhamento para a moção de aplausos aos pastores de convenção filiada do Estado de Goiás, Cofiego, pela comemoração de 19 anos de sua existência. Até mais, devolvo a palavra.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Não havendo discussão, requerimentos, moções e indicações estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Aberta a palavra na ordem do dia, já com o primeiro orador inscrito, o policial federal Suender.
Pela ordem, utilizo esse espaço aqui para enaltecer o trabalho do Poder Executivo relacionado aí à Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, enfim. A operação Cidade Limpa, ela já chegou a 122 bairros nas 5 etapas que foram lançadas, ou seja, ela ampliou, né, a plenitude dessa operação, está fazendo com que os bairros ficassem limpos. Claro que ainda tem muito a se fazer, mas já se iniciou e já está tendo resultado. Serviço de troca de lâmpadas também começou nesse mês e já está substituindo luminárias e colocando um LED mais potente que gasta menos energia. Então é notório aí, né, que a iluminação está melhorando. Eu vi até ali na região da Vila Goz, né, na Sala da Badia, enfim, está fazendo a troca por lâmpada LED, trocando a de sódio por lâmpada LED, né, ou enfim, vai chegar Parque Ipiranga também, que foi um requerimento nosso ali também, que já está fazendo um trabalho ali de troca daquelas lâmpadas ali, iluminando, né, o Parque Ipiranga ali mais iluminado. E então quero também enaltecer ali a secretaria. E uma situação crítica que a ANAP sempre lutou, né, inclusive com um projeto meu aqui, que é a não identificação dos fios, poder retirar esses fios. E esse projeto passou, já foi aprovado e hoje já está o Poder Executivo já está colocando em prática. Então, mais de 4 toneladas de fios sem uso já foram retirados dos postos. Esse trabalho foi feito na Avenida Goiás e vai continuar primeiro no centro da cidade e depois ser expandido aí para todos os bairros, né? Então, enaltecer esses 3 trabalhos aí, né, focado na limpeza urbana, numa melhor visibilidade da cidade. E isso que a cidade, que os moradores esperam. E claro, né, esse trabalho só tem 3 meses, vai crescer e vai chegar a um nível aí onde a Anápolis merece aí, que é toda a cidade iluminada, limpa. Como eu falei, iluminação e limpeza é segurança pública, é pauta de segurança pública, e eu acompanho de perto e quero realmente que isso aconteça. Eu ia falar na comunicação também, mas eu quero falar um fato aqui, que eu acredito que dá tempo ainda. Eu quero parabenizar aí a belíssima vitória do Anápolis, né, no Campeonato Goiano, na final aí, mas eu quero lamentar a atitude do presidente do Anápolis ali de ter agredido verbalmente, né, um vigilante ali dentro do estádio. Eu acredito que as pessoas, de repente, não conhecem o trabalho do vigilante. Ele cumpre ordem, ele tem um cumprimento, é segurança, ele é o braço da segurança pública, e isso é importante as pessoas entenderem. Então, eu quero lamentar e repudiar essa atitude aí do presidente com o vigilante ali, que estava labutando, estava trabalhando e cumprindo a sua função, cumprindo ordem, né, e gostaria muito que revesse esse posicionamento e valorizasse, de fato, a segurança privada, que ela é, como eu falei, o braço da segurança pública e a gente tem que valorizar. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada. Antes de dar andamento nas outras falas da ordem do dia, gostaria de fazer uma consulta ao plenário, aproveitando o fórum aqui. no mês de abril, nós temos o início da primeira semana no dia 31, na segunda-feira. No entanto, nós temos também um feriado a partir do dia 18 da Semana Santa. Portanto, eu gostaria de fazer uma consulta ao plenário para que a gente pudesse fazer, já na primeira semana de abril, as três sessões regimentais, iniciando de terça a quinta e seguindo das outras semanas, normalmente, 7, 8 e 9, 14, 15 e 16. Visto isso, nós ficaríamos com a semana dos feriados tranquilamente, sem precisar chocar e fazer mais sessões durante a semana. Então, nós estamos em votação. Como vota, vereador Policial Federal Suender?
Favorável.
Vereador Fred Godoy?
Favorável.
Vereador Divino de Santa Cruz?
Favorável.
Vereador Leitão do Sindicato?
Favorável.
Vereador Alex Martins? Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador José Fernandes?
Favorável.
Vereador Marcos Carvalho?
Favorável.
Vereador Hamilton Bautismo?
Favor.
Vereador Ederson Lopes?
Favor.
Vereador René Júlio?
Favorável.
Vereador Fred Cacheta?
A favor.
Vereador Jackson Charles? Favorável também. Pelo plenário, com a maioria, com a unanimidade dos presentes, nós fizemos a alteração das sessões do mês de abril de 2025. Continuando aqui na ordem do dia, já com o próximo orador, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de responder ao vereador Medroso, estagiária líder, que não tem coragem de citar meu nome, que utilizou dessa ferramenta já anteriormente, mas quando eu fui utilizar, ele disse que não é regimental. E aquilo que não for do regimento, então, realmente, eu vou fazer o correto, diferentemente dele. E assim, eu não gosto de baixar o nível, não, mas eu vou utilizar as palavras que ele citou ali na tribuna. Nojento. Nojento, vereador, está essa babação de ovo para o Poder Executivo. Hipocrisia. Hipocrisia é o que o senhor faz. O senhor defendia a gestão passada, defende a gestão atual, e qualquer pessoa que senta naquela cadeira do Poder Executivo, o senhor vai defender. Porque o senhor gosta do poder, diferente de mim, que traz questões pautadas aqui. Eu não sou igual ao senhor, que qualquer pessoa que senta lá, o senhor vai lá com o pires na mão atrás de cargos. E repúdio. Repúdio é o que a população está sentindo pelo senhor. Por esse comportamento tão baixo. Não é isso que a população quer. A população quer proposituras. E o senhor confundiu que a minha fala, a fala do vereador Domingos Paulo e a fala do Rimê, foi em favor de defesa dos colaboradores que estavam na UPA. Aquelas pessoas que estavam ali, foi prometido a elas que o serviço dela estava assegurado. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Por isso que estão aqui. Eles não têm culpa. Todos nós aqui queremos, sim, um bom atendimento, não só na UPA, em qualquer hospital. Agora, dizer, subir lá e dizer, mexer com os sonhos, que o emprego será assegurado e essas pessoas chegarem em seus postos de trabalho já ter sido ocupados, isso é mexer com os sonhos das pessoas. E isso eu não faço. E quando o senhor subir lá, pode citar meu nome. Porque eu vou citar o nome do senhor sempre. Porque eu vou dar o direito de resposta. Eu não vou ficar com medo do senhor, não. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Cacheta. Com a palavra, vereador Jackson Scherzer.
Obrigado, presidente. Quando a pessoa fala de hipocrisia e age com total hipocrisia, não merece nem resposta. Vereador Fred Cacheta, se tem algo que o senhor não passa na minha medo. Eu utilizei o regimento para o senhor aprender que não existe réplica em cima de réplica. Então o senhor simplesmente estava usando de uma ferramenta inexistente no regimento. Só isso. E agora não, agora nós podemos falar. O senhor falou, agora eu vou falar. Aí é diferente. Isso é debate. Isso não é medo, não. É usar e oportunizar para que o debate seja salutar. Não é do seu conhecimento. Aliás, o senhor não tem conhecimento de nada. O senhor fala ao léu. Pelo menos dois dos servidores que aqui estão, que o senhor está dizendo aí, me disseram que eles não querem retornar. Aliás, eles pediram para não continuar. O que eles estão querendo saber ali é outra coisa. É que dia que eles vão receber o acerto. Então, o senhor tem que primeiro saber do que se trata. O senhor está perdido. Vou repetir. Concotou
no seu convô e nem do outro covim. É o senhor. É o senhor. Eu estou apoiando o governo porque eu respeito, considero o prefeito Márcio Correia. Acredito nele. Do mesmo modo que eu apoiei o prefeito Roberto Naves no governo dele, eu acreditei nele. Fui líder dele durante 8 anos. A opção de continuar a situação é diferente da do senhor. Porque o senhor, sim, está com hipocrisia, dizendo que está na oposição porque não tem cargo. Larga de ser bobo, vereador. Você acha que aqui tem algum nenê? Aqui o que é mais bobo é vereador. Ou o senhor quer que eu levante os cargos que o senhor tem no governo? Se eu quiser, eu levanto. O senhor ganhou agora para ser oposição. O senhor quer? Se eu quiser, eu mostro para o senhor quem é hipócrita aqui. Hipócrita é o senhor, que quer bancar de bom samaritano quando o senhor não é. Eu tenho sim cargo no governo. Assim como muitos vereadores têm. Agora, pior é a vergonha de dizer que não tem quando tem. Dizer que o senhor é situação porque o senhor tem benefício. O senhor é oposição porque o senhor também ganhou cargo do governo do estado. E eu provo para o senhor, sem relação de um por um. E se eu estiver mentindo, eu renuncio o meu mandato. E se o senhor tiver, se eu renuncio o seu, faça desafio aqui. O desafio está feito aqui perante a presidente. Para de hipocrisia, vereador. Hipocrisia é isso. Se o senhor é que o senhor queria falar de hipócrita, está aí, a resposta é essa.
Réplica.
Réplica, vereador Fernando Cachito.
Primeiro que eu não vou cair nessa gritaria. Eu já falei para o senhor que não precisa ter medo de mim mesmo, não. Todo mundo aqui é homem, não precisa ter medo de mim, não. Quem sempre fala em palavra medo ali, que é irmão de polícia, não sei o que, é o senhor, não é eu, não. E quem não conhece o regimento é o senhor. O senhor já utilizou dessa mesma ferramenta. O senhor já utilizou, entre outras, que o senhor nunca respeitou, foi o tempo ali em cima. Nunca. E eu posso provar várias vezes para o senhor. E cargo, se eu quisesse descer lá e pegar cargo, poderia descer. Eu poderia descer. Para ser situação. Então, vereador Jackson, esse discurso pobre do senhor, de gritaria, de espumar para o canto da boca, já era. É discurso batido. Muda o disco. Toda vez que o senhor quer aumentar a palavra, quer aumentar o tom de voz, muda. E seja do lado realmente do que o senhor propôs, que é o lado do povo.
O senhor não aceitou meu desafio.
Não havendo mais inscritos na ordem do dia, a ordem do dia, já abro as comunicações.
Tava, mas pode ser pelas comunicações.
Já abro as comunicações com o primeiro vereador inscrito, vereador Fred Godoy.
Presidente, só um minutinho, Jacques, dá licença, deixa eu falar aqui o raciocínio, dá um pulinho para lá, vai lá, cacheta de lá, eu sou o Fred Godoy. Presidente, gostaria muito aqui de agradecer lá a população do Santos Dumont, do Promissão, do Monte Sinai, sexta-feira, uma chuva tremenda na cidade, por graças a Deus não choveu lá no meu evento, lá no Santos Dumont. Pipoca, algodão doce, cremosinho, levamos infláveis, pula-pula, roda de capoeira e depois a sessão de cinema. O evento, nós chegamos lá, eu e minha equipe, era às 15 horas e saímos às 22, então estou descansado, mas doamos um tempo e um evento muito bom, fiquei muito feliz, as crianças gostaram, a população daqueles bairros gostaram, mais de 200 pessoas foram escutadas, foram atendidas, participaram, brincados, comeram, então aqui eu fico feliz, agradecer toda a minha equipe e agora, no mês que vem, a gente vai escolher outro bairro para fazer sessão de cinema. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy e vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só comunicar, afirmar aqui, tínhamos comunicado o início da manutenção na zona rural do município. Foi confirmada hoje, secretário Tiago, as máquinas estão já na zona rural ali da adjacência da igrejinha, com a parceria com a Goinfra, e iniciando então, portanto, a manutenção das sinais na zona rural da cidade de Anápolis. Certamente se estenderá aí por toda a cidade. São muitas as reclamações, portanto,
desde o ano passado, né, cobranças, e agora a administração conseguindo juntar o governo do estado e fazendo essa força-tarefa para que tenhamos aí melhores condições nas estradas para escoamento das produções, para os moradores da zona rural, para o transporte escolar, e certamente completar aí o prefeito Márcio por essa, com mais essa determinação importante que vai atender as moradores, sobretudo as, aqueles que utilizam diariamente aí das vicinais da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos na comunicação, encerro essa presente sessão ordinária sobre proteção de Deus. Convoco outra para amanhã no horário regimental.
Muito bem, às 11h39, a presidente Andréia Rezende conclui mais uma sessão ordinária da Câmara. Nesse